9:33. Vamos falar sobre hábitos que são moldados, começam a ser moldados na infância e que acabam afetando toda a nossa vida, principalmente ali na primeira infância, até os 3 anos. E quando a gente fala de nutrição, de alimentação, essa fase é crucial para todo o desenvolvimento físico, mental das crianças. Para a gente falar sobre variedade, apresentação dos alimentos, como é que a gente pode ajudar a formar o paladar das crianças, promover escolhas alimentares mais saudáveis que vão acompanhar também para a vida adulta. A gente fala ao vivo agora com o Lucas Fortunato, que é nutricionista. Bom dia, Lucas.
Bom dia, Brenda.
Lucas, primeiro vamos falar um pouquinho sobre essa importância dessa fase, né? Por que que o que acontece com a gente, o que a gente come, como a gente come nessa fase, acaba acompanhando a gente por toda a vida, se não por boa parte dela, né?
Então, é tudo uma questão de hábito, né? Como o próprio nome diz, a introdução alimentar é o que introduz a gente ao mundo. E esse mundo alimentar é o que vai condizer a nossa saúde para o resto da vida. E se uma pessoa, ela se restringe, os responsáveis desse indivíduo, restringe aquela pessoa a ofertar só os alimentos que ela está acostumada, que são os alimentos seguros, ela não vai poder se expor a essa gama de alimentos que está disponível por aí, né? Que nós temos a nossa variedade. E assim, ele não vai ser exposto também às quantidades de nutrientes que todos os alimentos têm individualmente.
Vamos falar por fases, então, né? A gente sabe que pelo menos até os 6 meses a Organização Mundial da Saúde recomenda a amamentação exclusiva, né? E a Sociedade Brasileira de Pediatria também aconselha uma suplementação diária de vitamina D. Como que funciona isso e como é que isso pode ser seguido? A gente sabe que isso é o ideal, mas tem mãe que de repente não consegue amamentar exclusivamente até os 6 meses, né? Como que funciona isso na prática?
Então, como você propriamente disse, a alimentação exclusiva é indicada até os 6 meses. Quando a mãe não consegue fazer essa amamentação exclusiva, né, aí nós entramos com a chamada fórmula infantil, que é o leite de vaca, que ele é ali adicionado de alguns compostos, e ele é modificado, né, quimicamente para ser mais próximo do leite materno possível. Mas o leite materno é, como nós dizemos na nutrição, é o melhor alimento do mundo, porque ele é o mais completo. Ele se adapta à criança conforme as necessidades da criança, né? Nós dizemos, por exemplo, que existe o colostro, que é o primeiro leite ali, nos primeiros até 15 dias da criança, ela é exposta ao colostro, que é um leite mais gorduroso para ganhar peso a criança, né? O recém-nato, no caso, e assim vai passando. E dentro desses 6 meses, a única oferta que vai ser é a do leite materno ou dessa fórmula, que é um indicado pelo Ministério da Saúde ou pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E após esses 6 meses, a criança vai ser, então, introduzida alimentarmente assim que ela apresentar os sinais de prontidão. Os sinais de prontidão, os principais, né, são ela poder sentar sozinho, não fazer o sinal de protusão, que é um sinalzinho que ela fica fazendo com a língua, né, colocando a linguinha para fora, e entre outros, né, ela ter uma postura correta para sentar na cadeirinha ou onde ela esteja sentada ali na mesa para poder efetuar essa alimentação.
Por que que precisa fazer essa suplementação de vitamina D, já que o leite materno é tão completo assim, né?
Sim, então, o leite materno ele é completo, mas nem tanto, né? A vitamina D ela é uma vitamina muito necessária para o crescimento ósseo da criança, né? E por ela ser tão necessária assim, a gente faz uma suplementação ali, porque nós não temos como mensurar cada leite individualmente de cada mãe. E assim a gente faz a introdução da vitamina D para justamente ajudar nesse momento que é tão crucial, que é o crescimento, né, da criança, e a vitamina D auxilia nesse crescimento. E a suplementação de ferro também é uma suplementação necessária para ali ajudar ela a não criar, a não ser exposta à anemia. Porque uma criança, uma vez que ela tem a anemia, ela tem uma perca ali, nós chamamos na Bahia de mielina, que são onde que tem a sinapse nervosa no nosso cérebro, e quando ela tem essa desnutrição, essa anemia, essa baía de mielina, ela fica bem pequenininha, e assim os impulsos nervosos não conseguem ser transmitidos com tanta eficácia, e assim ela tem um déficit no desenvolvimento cognitivo da criança.
O ferro seria a partir dos 3 meses.
Sim, sim, isso mesmo.
E aí a gente tem
a vitamina D já introduzida logo no primeiro mês.
Né? No primeiro mês já.
Isso.
E aí a gente tem, né, aos 6 meses, então, até os 6 meses só a amamentação, e tem gente que segue em livre demanda aí até 1, 2, 3 anos, né, enquanto a mãe e a criança quiserem, mas a gente tem a introdução, então, dos alimentos sólidos, mesmo mantendo o leite materno para quem opta. E como é que a gente faz para esse processo ser um pouco mais simples? Por quê? Muitos pais sofrem, né? Como é que eu vou fazer isso? E tem risco de engasgar? Como é que eu vou oferecer esse alimento de maneira segura? Às vezes o hábito da casa não é de ter uma dieta tão vasta, né, quanto a criança precisa para conhecer realmente os alimentos. Como é que a gente molda isso quando a criança chega?
Então, aí o primeiro passo da introdução alimentar, como eu falei, são os sinais de prontidão, né? Aí, o primeiro passo, o mais crucial, é não criar expectativa dentro de casa, porque cada criança desenvolve de uma maneira diferente. Pode ser que a criança do vizinho começou a comer de tudo, mas a criança que nós temos dentro de casa, ela só vai querer ser exposta a certos alimentos. O que nós não podemos fazer é parar de ofertar. Nós colocamos todos os tipos de alimentos que tem ali, que foram feitos para ser expostos à criança, e ela vai fazer o consumo. A criança, na verdade, no primeiro momento, nos 6 meses, ela vai brincar com o alimento. Literalmente, ela vai usar aquilo ali como se fosse um brinquedo. Ela vai pegar o alimento, ela vai amassar, ela vai colocar na boca, isso tudo é um conhecimento. O leite já está dando todo o suporte necessário alimentar que ela necessita. E nesses 6 meses, ela vai se apresentar ao alimento. Assim, ela elevando a boca, devagarzinho, é um processo lento, e ela vai criando assim o próprio hábito alimentar. Por isso que nós não podemos, de momento nenhum, deixar de ofertar qualquer tipo de alimento. E isso, como você mesmo disse, né, a casa tem que estar preparada para esse momento. Por exemplo, uma casa que não consome nenhum tipo de vegetal, nenhum tipo de legume, já tem uma complicação, porque a criança, ela vê muito, ela se espelha muito nos pais, no responsável que está ali, né, no momento, fazendo a oferta do alimento. Então, por mais que ela esteja ali se alimentando sozinha e ela perceba que os pais não estão fazendo o consumo dos mesmos alimentos que ela, ela já cria o raciocínio de que aquilo ali tem alguma coisa errada. E assim ela começa a se restringir também. A mesma coisa nós podemos falar em relação aos temperos. Por exemplo, tem uma casa que ela costuma fazer uma comida muito temperada. Mas quando a criança é introduzida ali junto à mesa com os responsáveis, ela vai consumir um alimento diferenciado e ela percebe. Ela vai perceber que o alimento dela está sendo um alimento que não é igual ao do prato dos pais. E assim ela perde o interesse do prato dela e vai querer consumir os alimentos que estão ali disponíveis no prato dos pais.
Como é que a gente lida com essa questão do tempero? O que, que pode, o que, que não pode? E também a forma, né, que esse alimento é apresentado. Cru, cozido, tem que ser em pedacinhos? Qual o tamanho para não ter risco para a criança?
Sim, vamos lá por partes. A parte do tempero tem que ser os temperos mais naturais possíveis. Podemos utilizar de ervas, como orégano, como cominho, alguns tipos de pimenta, não todos, né, mas bem pouquinho. O sal, então, ele é mínimo na preparação. No início, ele não é nem introduzido. Ele só é temperado ali a partir de alho, cebola, algumas ervas, algumas especiarias que nós colocamos. E assim, ao decorrer da criança, quando ela for chegar até o primeiro ano de idade, que ela vai ser realmente introduzida à alimentação da família, que a consistência vai aumentando, aí ela vai ser introduzida ao tempero da família. Sobre a consistência, nos primeiros dias, né, ali da introdução alimentar, nós temos dois módulos de fazer essa introdução alimentar. Temos o módulo tradicional, que é o alimento amassado, nunca liquidificado, porque essa criança tem que ser exposta à textura natural dos alimentos, e não a um líquido, aquela pasta que aquele alimento ali faz. Senão ela se acostuma a comer um alimento só.
Né? A papinha ali batida, aí tem que bater tudo. Isso. Tinha essa lenda.
Exatamente.
Aí. E não é tão legal para a criança.
Exatamente. Né? Não é legal, porque ali fica um alimento homogêneo, ali dentro daquela papa fica uma cor que não é específica, aí ali dentro contém a carne, a proteína, né? Aí contém ali o carboidrato, que seria o macarrão ou o arroz, contém o feijão, contém o próprio legume, só que a criança não é exposta a nada, ela não sabe realmente o que ela está comendo.
Ela consegue identificar o que é o que, né?
Exatamente. E assim, quando ela é exposta aos alimentos, ela já consumiu aquele alimento, ela já comeu. Só que quando ela é exposta ao alimento real, sólido, sem ser liquidificado, ela não reconhece e não tem o mínimo interesse de consumir esse alimento. Aí nós indicamos ao consumo do alimento amassado, né, para facilitar a deglutição dessa criança que ainda não tem essa habilidade. Esse alimento amassado ela vai consumir, e ou no modo BLW, né, que nós utilizamos o alimento sólido, para ela pegar esse alimento e colocar até a boca. Até os primeiros 9 meses, a criança não consegue fazer aquele movimento de pinça com os dedos. Ela pega o alimento com a mão cheia. Assim, nós utilizamos de receita. Por exemplo, quando nós formos ofertar um feijão, a gente faz um bolinho de feijão, né, na frigideira ou na air fry e tudo mais, e coloca para a criança segurar aquele alimento e levar até a boca. Esse modo BLW é uma sigla em inglês, né, mas esse próprio nome diz que o bebê que guia a alimentação, não é o adulto. Já no modo tradicional, não. Nós, tradicionalmente, como o próprio nome diz, pegamos a colherzinha, levamos a boca da criança e ela pode participar ativamente ali também, pegando esse alimento com a mão e também levando a boca. E ao passar dos 9 meses, quando a criança já desenvolveu esse movimento de pinça com os dedinhos, nós cortamos os alimentos menorzinhos, para ela poder estimular esse movimento de pinça. Já colocamos a introdução do garfinho, para ela mesma, junto com o adulto, ela complementar a alimentação dela, colocando com o utensílio, né, com o garfo, o alimento até a boca, fazendo a mastigação e tudo mais. E esse é o momento que nós elevamos a textura dessa refeição dela. Nós não amassamos tanto, só os alimentos mais duros, né? Por exemplo, um carocinho de feijão, e esses alimentos mais duros nós fazemos o amasso deles, a carne bem desfiadinha, para assim a criança conseguir se alimentar. E em relação ao engasgo, que provoca bastante insegurança nas crianças, nós temos alguns alimentos que são, vamos dizer, que proibidos logo no início. São os alimentos redondos e escorregadios. Por exemplo, a uva, a pipoca, que é um alimento redondo e escorregadio, nós não fazemos a oferta em momento algum. A uva ela pode ser ofertada se ela for bem cortadinha ou até mesmo amassada. E os alimentos duros, por exemplo, uma pera, uma maçã, eles são ofertados cozidos, em primeiro momento. Em segundo momento, quando ela já desenvolve o movimento de pinça, nós cortamos ele em quadradinhos bem pequenos. Como ela tem a gengiva, que a gengiva já é uma parte dura, porque ali dentro da gengiva já tem o princípio do dente, ela consegue fazer a mastigação desse alimento sem machucar a gengiva. É diferente de uma gengiva de idoso, que não possui ali a parte óssea, né?
Legal. A gente vê muitas crianças... A gente está falando de criança pequenininha, né? Começando ali antes de 1 ano de idade. Mas nós vemos, muitas vezes, no lanche da escola, ou então aquele adolescente que não gosta tanto assim de fruta, verdura, e aí quando tem aquele industrializado, ou o doce, o bolo, o pão, aí é o que ele come, e se não, ele torce o nariz, outras vezes acaba ficando até sem comer. E muitas vezes até na vida adulta, né? Tem muito adulto por aí que tem muita restrição alimentar, já não gosto, não quero provar, nunca provei, mas sei que não gosto, né? Isso pode ter origem na introdução alimentar?
Ah, com certeza. Na maioria dos casos, a principal origem de uma seletividade alimentar ocorre na introdução alimentar, porque partindo do ponto de uma criança seletiva, vai se criar um adulto seletivo. Uma criança que tem maus hábitos alimentares vai criar um adulto com mais hábitos alimentares. E isso lá na frente é uma luta. Por quê? A introdução alimentar ela é um processo. Ela tem que ter a paciência ali do responsável, de quem está fazendo. E também a criança ela vai se adaptando aos poucos à introdução alimentar e sendo exposta, como eu disse anteriormente. E se em um momento não houver uma paciência, que acontece? O alimento industrializado ele é sempre o mesmo. Sempre aquele biscoito de pacote vai ter o mesmo sabor, a mesma aparência. O alimento em si, não. Nós vamos pegar, por exemplo, uma maçã. Vai ter dia que ela vai estar mais clara, ela vai estar mais escura, ela vai estar mais avermelhada, vai estar mais amarelada, vai estar mais doce, vai estar menos com sabor menos doce. A consistência vai mudando. E essa adaptação, ainda mais hoje em dia, com o avanço da tecnologia, que as informações chegam muito rápido ao cérebro, qualquer coisa que saia ali da linha do normal, a criança já pode estranhar. Até mesmo nós adultos estranhamos, né? Quando a gente pega um queijo, a gente está acostumado com um queijo sempre o mesmo sabor. A gente pega um queijo diferente, a gente já estranha e não quer fazer o consumo. Não se expõe, né? E isso pode acabar dificultando lá na frente, a longo prazo. E também o consumo de alimentos industriados na maior parte da alimentação da pessoa, isso pode afetar muito a saúde dela, né? Como já existem vários estudos de acordo com essa linha, né?
Aí a gente chega num ponto. Já passei dessa fase, não tinha toda essa informação ou não consegui fazer direito aí a introdução alimentar, não mudei os hábitos da minha casa. E agora, eu tô com um filho aí mais velho, de 6, 7, 8, 10 anos, adolescente, que não quer saber de comer bem e começou a ter problema de saúde por conta disso. Ou eu, já na fase adulta, estou colhendo os frutos da minha alimentação ruim. Ainda dá tempo de mudar esses hábitos? Quais são as dicas para fazer essa mudança para quem já passou dessa fase da introdução?
Ah, sempre há tempo, sempre há tempo. O que deve ocorrer é o interesse, né, da parte dos mesmos. Na criança é mais difícil ocorrer o interesse da criança porque ela está ali na zona de conforto dela, ela está ali no momento confortável. Mas existem estratégias para serem feitas, né, na parte da criança, que ela não tem tanto pensamento lá na frente, no longo prazo, por mais que ela esteja sofrendo ali no momento por alguma deficiência de alguma vitamina, ou até mesmo pela obesidade, ela não vai querer saber, ela vai querer saber do prazer momentâneo que a comida gera a ela. Um adulto não, um adulto é diferente, uma conversa, um adulto já olhando as consequências que a má alimentação causa na saúde dele, já causa ali uma conscientização no próprio adulto, mas na criança é diferente. O que nós fazemos, uma estratégia que nós utilizamos no momento ali para auxiliar a criança nesse momento? Nós pegamos o alimento chamado alimento seguro. Por exemplo, a criança, a única proteína que ela consome é o ovo, isso é muito comum, tá? A única proteína que a criança consome é o ovo. Ela não consome proteína de aves, de bovinos, de pescados, de suínos, nenhuma outra proteína. Nós pegamos aquele alimento seguro, nós colocamos ali no prato da criança e colocamos alguma outra proteína do lado. Em primeiro momento, ela vai pedir para tirar, ela vai se espernear, ela não vai gostar. Mas o hábito de deixar sempre uma proteína à parte ali no prato, ou até mesmo legume, vegetal, sempre fazer um prato completo, vai expor a criança a curiosidade. Às vezes ela, sem querer, ela vai lá e pega um pouquinho no garfo e coloca na boca e ela acaba vendo que é bom. E também ela observando a família toda comendo, em harmonia, experimentando daquele alimento que está no prato dela, acaba que acontece a curiosidade dela se expor àquele tipo de alimento. E isso, aos poucos, com paciência, vai gerar um certo resultado positivo. E a criança, ela acaba experimentando e acaba aumentando a variedade dela, mas é um processo longo e duradouro.
Tem que ter paciência, né?
Tem que ter paciência. O segredo da introdução alimentar é a paciência e a não criação de expectativa. Nunca se comparar com a criança do parente, com a criança do vizinho. Cada criança tem sua peculiaridade.
É isso, e respeitar as fases também, né? Às vezes é o que você estava dizendo, o vizinho ali, o neném do vizinho já está fazendo de tudo, já está comendo tudo, já come sozinho, já experimenta tudo, o meu ainda não. Calma, vai dar certo.
Vai dar certo, fé que vai dar certo e persistência.
Lucas, obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelas dicas para os pais e também para nós, adultos, né, que de repente já percebemos aí que pode ter sido consequência da infância, mas ainda dá tempo de mudar os hábitos. A todo tempo é tempo da gente repensar, né?
Exatamente. Eu que agradeço, também quero agradecer os ouvintes aí da CBN Maringá pela atenção.
Nós conversamos com o Lucas Fortunato, que é nutricionista, sobre esses hábitos alimentares que começam a ser moldados lá na primeira infância. Se você é pai, mãe, está com um neném pequenininho aí, até um ano de idade, começando a introdução alimentar, ficou com alguma dúvida, dá para você ouvir novamente essa entrevista, de repente pegou só um pedacinho, dá para ouvir ela na íntegra, ou compartilhar com os pais que estão vivendo esse momento, de repente se comparando, né, e não conseguindo ver um avanço tão grande, calma, ainda dá tempo. E se você já está com um filho maiorzinho ali com dificuldade para comer, também dá para reverter tudo isso, sim.